Se eu olho, por exemplo, o apoio às empresas, acho que foi, se calhar, a primeira vez que atingi uma taxa tão alta de comparticipação. Se eu olho, por exemplo, à questão das linhas de água e à questão de estabilização, nunca, acho que não me lembro que tenha havido outras situações. Relativamente à questão das vítimas, nem sequer falo sobre isso, que é indigno. Mas, em muitas situações, em infraestruturas públicas, também acho que foi extraordinário. Nesse sentido, acho que em muitas... Acho que até uma boa parte houve aqui quase um comprar da Dora, porque, por exemplo, numa primeira fase estávamos todos feridos e eu senti essa resposta. Acho é que houve-se coisas que ficaram por fazer. E, por exemplo, na área da floresta, acho que não houve uma resposta. E se calhar não houve a resposta, mas pode haver, porque o que ardeu, ardeu, e no fundo seria uma indemnização, mas a grande resposta que pode ser dada aqui é na forma da nova criação da nova floresta. E acho que aí o governo, ou quem está no governo, ou seja, quem estiver no governo, pode dar essa resposta, porque o que nós vamos precisar, sobretudo, é a forma como vamos gerir a floresta. E se houver a criação de novas florestas mistas, sobretudo até com espécies autóctones, mas para isso temos de chamar os privados. Eu vou dar um exemplo dentro da minha área profissional extraordinária que foi feito nos últimos 3 anos. Chama-se BUPI. O BUPI hoje permite a Câmara identificar o proprietário para limpar a faixa. Permite às Estradas de Portugal identificar o proprietário para fazer uma expropriação. Permite a Câmara notificar a pessoa por causa desta coima ou aquilo. Permite a Câmara perceber se não tiver aquele BUPI feito, porque já temos 30% da estrutura do Conselho. Mas, por exemplo, agora, o que é que o BUPI trouxe de bom? Trouxe porque é um processo altamente simples. Pode errar, se calhar, 10, 15% no limite da propriedade, mas acerta em 90%. E o Estado, quando quer saber o proprietário, se acerta em 90%, basicamente nós estamos 9 em cada 10, o que é muito bom. Isto é, nós não estamos a fazer um cadastro altamente qualificado, mas estamos a ter o primeiro cadastro. E isso foi uma coisa altamente inovadora e que acho que foi um dos poucos decretos que eu vi que foi toda a gente aprovou. Acho que é um objeto de urbanismo, de floresta extraordinário que está a ser feito. Por outro lado, acho que tem uma falha. Por exemplo, houve agora concursos, por exemplo, em que tratou os 10 municípios que estão como se fossem existentes. E o que é que nós sentimos nisso? Nós, por exemplo, para irmos agora, nós não queremos criar gabinetes, porque nós já temos os gabinetes. Nós precisamos de pessoal é na rua para ajudar as pessoas a fazer levantamentos. Por exemplo, e só 20% é que pode ser para a população. Isto é para recursos humanos. Nesse sentido, se calhar aquilo abrange para os 298 concelhos que não têm é bom, mas para aqueles 10 que têm, mais os objetivos de ter mais 30% ou 40%, pode ser se calhar a morte do artista, no sentido de nós vamos fazer a candidatura e depois chegamos ao final e só conseguimos 20% ou 15% mais. Porque numa primeira fase, eu posso dizer, nós temos 30%, mas esses 30% dão-nos para aí certezas a 60% a 70% dos proprietários, porque nós depois vamos às finanças e conseguimos ver os vizinhos. Isto é, por exemplo, é uma ferramenta muito útil e que foi criada, mas acho que em termos florestais aqui é que está o grande cozilis no sentido daquilo que falta.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Em primeiro lugar, sublinhamos que, ao contrário do que outros depoentes, até numa lógica de pouco informada, em alguns casos, tentaram colocar. Existe realmente uma aplicação do cadastro que foi aprovada nesta Assembleia no Conselho de Pedrógão e não deixa de ser importante também a sua consideração como é positivo. Em relação a outras matérias que se deve apostar na floresta, certamente depois nas recomendações e no trabalho deste grupo da Comissão Parlamentar de Inquérito, essa matéria pode e deve ser abordada. Contudo, atendendo à sua resposta inicial, podemos então concluir que os apoios foram, na sua maioria, chegaram ao terreno, nomeadamente nas empresas, nomeadamente nos apoios públicos, nomeadamente na agricultura, também nas habitações, sabendo nós que o Sr. Bruno Gomes, provavelmente nessa matéria, não poderá responder, e esses apoios, do ponto de vista global, foram fundamentais para o Conselho de Pedrógão e para a própria reconstrução do próprio Conselho. Podemos então concluir isso, Sr. Bruno Gomes?
Sr. Bruno, faz favor.
Nós queremos sempre mais, mas estaria a ser ingrato se é o contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Poderá, e aí se não puder responder, compreendemos, poderá classificar como se funcionava o apoio do Revita? Como é que funcionava, como é que era o apoio, como é que era feito na Câmara de Pedrógão Grande?
Para responder, por favor.
Relativamente a essa matéria, não vou prestar qualquer declaração.
Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Atendendo que a matéria é matéria do foro, do processo, e atendendo que também terá que responder noutros fóruns sobre esta matéria, percebemos esse direito que a própria lei lhe coloca, mas não deixaria de poder fazer também a pergunta. Outra questão, sendo tendo sido vereador ao momento de junho de 2017, qual é que é o sentimento vivido na Câmara Municipal nos dias a seguir a este trágico acontecimento no Conselho de Pedrógão Grande, mas também em toda aquela região?
Muito obrigado. Para responder...
O nosso sentimento é, posso dizer que ia para lá do fúnebre, porque para além da questão de todos temos perdido e perdemos pessoas, por exemplo, nós tínhamos uma pessoa muito amiga que vinha à nossa casa e que nos ajudava em algumas situações de tarefas. Essa senhora passava dificuldades, minha esposa é advogada, ajudava. E posso dizer que ela, para não perder tudo, o que ela que tinha, porque sabia que estava o fogo lá a chegar, perdeu a vida. Há pessoas que acontece isso. Esta senhora tinha vendido uma propriedade por pouco valor, mas era aquilo que ela ganhou nos últimos anos. E ela, para não perder aquilo, perdeu a vida. Por isso é assim, todos nós em Pedrógão temos situações de famílias, ou de amigos, ou de familiares, diretos e indiretos, que perdemos. E depois, aquilo que sentimos a seguir foi falta de organização. Em todos os aspectos. Nós nunca tivemos centenas de ovelhas ou sem palha, nem sem erva, nem em Pedrógão é um concelho verde. Nós nunca tivemos nada disso, não é? Há coisas que nós nunca vivemos. Pois é assim, a Câmara de Pedrógão é uma Câmara que tem os seus problemas. Tivemos problemas de falta de funcionários durante muito tempo, falta de chefias qualificadas, tivemos problemas de transição, tivemos um problema interno, afastamento de pessoas. Posso dizer que nós temos uma assistente social. A Câmara de Pedrógão tem uma assistente social, que por acaso daquele ano, se calhar ainda estava com uma administrativa social, que é uma coisa interessante. Em Pedrógão nós tínhamos uma administrativa social. Isto é, fazia função de assistente social, tem o curso, mas ganhava como aquilo. E ela teve que responder. Se calhar ao fim de 3 semanas ou de 1 mês, não é? Essa pessoa, até ela precisou de ajuda. E posso lhe dizer que se calhar uma das coisas em termos sociais que falhou, posso dizer, a meu ver, foi a primeira semana. Praticamente as pessoas ficaram ali um pouco... posso dizer que houve uma pessoa que eu vi que, ao fim de 4 dias do fogo, perdeu a mulher e as 2 filhas, e eu fui a primeira pessoa lá a chegar. E eu pensei que já não sei quantas pessoas lá tinham passado. Era uma pessoa que tinha feito uma casa há pouco tempo, um jovem que não era de lá, foi lá fazer casa, um casarão espetacular, uma zona muito bonita, ao pé da terra dos pais, e uma pessoa esteve ali, ficámos ali 2 horas, nem sabíamos o que é que havíamos de fazer, chorávamos uns, choravam outros, não é? O sentimento é esse, não é? Mas, por exemplo, depois foi criada uma resposta de saúde extraordinária, que se calhar não devia sair tão rapidamente, se calhar devia-se manter mais uns tempos, porque há pessoas que continuam, né? Há pessoas que sofrem. Nós temos pessoas que, infelizmente, não sei se tem a ver com o fogo, se não, que entraram em depressão, outros que têm vindo a falecer de um momento para o outro. Por exemplo, nós temos lá já 7 ou 8 casos, de repente, de cancro da pâncreas, que a pessoa... Parece que não tínhamos problema nenhum, nem tínhamos ouvido falar. Num ano são 7 pessoas que vão assim. Isto é, pessoas que nós conhecemos e que parecia que estava tudo bem. Não parece que há ali um fenómeno qualquer. Assim, há pessoas que continuam em depressão e que têm que ter a ser assistidas. Depois, quem perde familiares não é por 1 ano ou 2 ou 3 que tem que ser acompanhado, não é? Nós temos situações muito complexas. Pois também, às vezes, também há um profissional pedantismo. Também há pessoas que fazem de profissional pedantismo. Há pessoas que estão mesmo mal. Depois já há 3 ou 4 ou 5 ou 10 que também fazem de profissional pedantismo. Também é uma coisa que, infelizmente, e para a vergonha de alguns, que às vezes passam também assim uma imagem que não é correta. Pronto, e nesse sentido, o sentimento foi muito complexo.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Bruno Gomes, a minha pergunta era essencialmente a ver com as respostas do município e não tanto querer entrar para aquele que é o sofrimento que todos nós compreendemos da população de Pedrógão Grande e aproveitar para novamente dar a nossa solidariedade a toda esta população que sofreu e que continua a sofrer por este motivo. Preocupando-me a questão da saúde e preocupando o Grupo Parlamentar da questão da saúde, que respostas foram dadas no momento na área da saúde e que continuam a ser dadas neste momento. Acho que é importante todos nós também termos esse dado, porque é algo que nos preocupa, e também, como foi também a própria resposta às pessoas que tiveram em situações mais debilitadas do ponto de vista da saúde no momento.
Para responder, por favor.
É assim, eu acho que foi criada uma equipa fantástica que durante bastante tempo, e de psicólogos e de médicos de saúde mental que acompanharam. Aquilo que as pessoas têm tido é que acho que pouco a pouco têm saído. Isto é, pouco a pouco, não sei se é já a altura certa para, pronto, mas por exemplo, ainda esta semana tive uma pessoa amiga que está bastante afetada e ele vinha lá do psicólogo. É assim, mas penso que é importante continuar porque há pessoas que ainda necessitam desse apoio psicológico.
Muito obrigado, Sr. Deputado, novamente.
Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Sendo uma matéria delicada, porque estamos a falar de pessoas, como classifica também os apoios financeiros às vítimas, as indemnizações às vítimas? O que aconteceu? As indemnizações às vítimas.
Sr. Bruno, faz favor.
Não tenho coragem de responder a isso. Não consigo.
Sr. Deputado, talvez para enquadrar a questão de outra forma.
Sr. Bruno Gomes, se considera que se o processo foi dado de forma correta, de forma célere, e se considera os apoios corretos do ponto de vista dos valores, a organização correta do ponto de vista dos valores colocados. E se o processo foi célere e rápido?
Sr. Bruno Gomes, faz favor, para responder.
Eu acho que o processo podia ter sido mais rápido. Ponto 1, relativamente aos valores, volto a dizer que não é, acho que não devo pronunciar sobre isso, porque tenho a felicidade de não ter morrido ninguém diretamente da minha vida, da minha família, mas, por exemplo, houve pessoas que nos eram muito próximas que faleceram. Agora, a minha resposta, vou dizer, pode ser comparado com tudo aquilo que se passou para trás. Se compararem tudo o que se passou para trás, não é? E aquilo que foi agora, a resposta está aí.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. A ideia que nós temos é que, comparativamente com outros casos semelhantes para trás, as indemnizações foram significativamente superiores. E, não querendo também alongar muito mais esta audição, até porque tivemos da parte do Grupo do Partido Socialista respostas que considerávamos cruciais na sua audição, nomeadamente sobre a importância dos apoios e nomeadamente sobre a importância também do cadastro no Conselho de Pedrógão Grande, questionar se a nível dos apoios tem mais alguma coisa queira acrescentar. Se não tendo, agradecemos as suas respostas e desejando também novamente solidariedade à população de Pedrógão Grande.
Bruno Gomes, antes de responder, só recordar-lhe, em benefício da sua resposta face à pergunta formulada, que esta Comissão de Inquérito pretende, antes de mais, analisar a atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios. Este é o centro da nossa análise. Faz favor, tenha a palavra para responder ao Sr. Deputado.
Relativamente aos apoios, acho que foram, assim, volto a dizer, talvez na área florestal tenha falhado, nas outras infraestruturas foram repostas, agricultura podia ter sido um bocadinho mais, mas se olharmos e compararmos, volto a dizer, não devemos ser ingratos, isso é a minha opinião, pode muita gente não gostar. Todos nós queremos mais para a nossa terra, mas devemos ser coerentes E pronto, e aquilo que eu tenho, às vezes, e vejo noutras situações, é que não.